Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e também na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
Riscos de cheias na zona centro de Moçambique. Angola define prioridade da diplomacia para este ano, a presidência da CPLP. O terceiro melhor trompetista do mundo é português.
Vamos saber mais com João Pereira da Silva.
A população que habita nas zonas ribeirinhas dos rios Buzi e Punje, em Sofala, devem ser retiradas por causa do risco de transbordo dos rios que apresentam já níveis alarmantes.
Mas, não obstante os altos volumes que essas bacias transportam, nós apelamos à população para se manter afastada das margens dos rios e continuar a acompanhar a informação que estamos emitindo diariamente.
Agostinho Vilanculos, do Instituto de Gestão de Bacias Hidrográficas de Moçambique. Já a norte, o cenário é exatamente o oposto.
Nós estamos com níveis muito baixos, se formos a comparar com aquilo que é a média histórica, estamos mais ou menos com cerca de 40% negativo, aquilo que devia ser o escoamento normal, sobretudo nas bacias do Incomati e na bacia do Umbiluzi. Esta situação tem influenciado naquilo que é o nível de enchimento das nossas albufeiras. Sobretudo, neste momento, estamos com a bagagem dos pequenos lubombos com cerca de 18% do nível de armazenamento.
A província de Nampula está então a enfrentar uma grave crise de abastecimento de água. De resto, como explica também Elídio Cossa, diretor do Fundo de Abastecimento de Água.
Neste momento estamos a captar entre 18 a 20 mil metros cúbicos dia. Isto permite que, pelo menos quase todos os dias, nas últimas 48 horas, satisfazer as necessidades da nossa população.
Ora, aí está Elídio Cossa, diretor do Fundo de Abastecimento de Água de Moçambique. Ontem, a polícia em Sofala, no centro do país, confirmou o primeiro ataque armado do ano novo que resultou na morte de um jovem de 22 anos.
Estes que, posicionados naquele troço, teriam interceptado e atacado a uma viatura pesada, de marca Sinotruk, tendo atingido, na altura, um dos ocupantes, de sexo masculino, de 22 anos de idade, este que teria contraído ferimentos graves e que, infelizmente, socorrido ao Hospital Rural de Mochung, teria perdido a vida.
Daniel Macuacua, da polícia da província de Sofala, que acredita tratar-se de mais um ataque da autoproclamada junta militar. Agora, Angola, onde o governo definiu como principal prioridade da sua diplomacia para este ano de 2021, a presidência rotativa da CPLP. Um desafio que foi avançado ontem em Luanda por Tete António, ministro angolano das Relações Exteriores, José Silva.
No encontro com o corpo diplomático acreditado em Angola para a apresentação de cumprimentos de Ano Novo, Tete António abordou os desafios para 2021, entre eles a presidência da CPLP. Angola vai assumir um mandato de 2 anos, já definiu algumas prioridades e diz que precisa de apoio.
Angola vai assumir a presidência rotativa da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, CPLP, em 2021, tarefa para a qual pedimos o apoio de todos.
Ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, para já pedimos desculpas pela qualidade sonora. Neste momento, a presidência da CPLP está com Cabo Verde. O embaixador daquele país na organização, Eurico Monteiro, destaca a preparação de um documento sobre a mobilidade que será discutido em julho.
Documento esse, que é o projeto de convenção para mobilidade no seio da CPLP, dada a complexidade também desta matéria, pensou-se numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros para apreciação prévia desses documentos. Depois disso, é que venha agora acontecer encontros bilaterais com apoio executivo para exatamente se fazer aquilo que se chama transferência, portanto, dos dossiers.
Eurico Monteiro, embaixador de Cabo Verde na CPLP, país que este ano vai passar a presidência para Angola.
É em julho e a cerimónia vai decorrer em Luanda, se a Covid deixar. A Guiné-Bissau e o Senegal vão reforçar a cooperação no domínio da agricultura e produção alimentar, uma decisão tomada no final da visita do ministro da Agricultura do Senegal ao país vizinho.
Em nome do governo da Guiné-Bissau, nós tivemos a dizer que a soberania deste país começa com a capacidade que tivermos de nos alimentarmos nós mesmos. Isso pode mudar todo o resto de números do nosso país. E o governo está apostado na agricultura e quando temos um parceiro, irmão como o Senegal, que nos vai acompanhar nesta luta, sentimos a esperança de podermos de facto chegar a bons resultados e a breve trecho.
Augusto Gomes, secretário de Estado da Guiné-Bissau para a Cooperação Internacional. Entretanto, Cabo Verde vai manter-se na presidência da rede dos provedores de justiça da Cplp. A decisão saiu da reunião da rede dos provedores que decorreu por videoconferência ontem.
Irei desenvolver, como presidente da rede, juntamente com o secretariado executivo que está a cargo da provedoria portuguesa, um conjunto de ações durante o ano de 2021, no sentido do estreitamento das relações entre as nossas instituições. Segundo, vamos avançar com o site que está a ser um site da Cplp dos Direitos Humanos e que será alojado na Cplp.
José Carlos Delgado, provedor de Justiça de Cabo Verde. A situação da pandemia da Covid-19 na linha da frente das preocupações dos provedores de Justiça da Cplp. E o programa de vacinação da Covid-19 em Timor-Leste vai ser apoiado quase na totalidade pelo governo da Austrália através de dois programas sub-regionais apoiados por Canberra, um bilateral e outro multilateral, que vão permitir adquirir vacinas e apoiar na campanha de imunização. A garantia foi revelada hoje em comunicado pela Embaixada da Austrália em Dili. Em Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aguarda o resultado de um novo teste diagnóstico realizado ontem à noite, depois de ter estado positivo. De resto, esse resultado já é conhecido e me revelou negativo. Marcelo Rebelo de Sousa não manifesta sintomas, mas está em isolamento na residência oficial do Presidente da República em Belém. A jornalista Cláudia Godinho, esta manhã, com o ponto de situação, ainda antes de ser conhecido o resultado desta manhã do teste a Marcelo Rebelo de Sousa, que deu negativo.
O presidente junta-se assim aos restantes candidatos presidenciais e participa por videoconferência na reunião do Infarmed, é o que diz a versão digital do Jornal Expresso. O debate televisivo com todos os candidatos acontecia esta noite, ainda não sabe se vai acontecer ou não. Também fica a questão de como Marcelo Rebelo de Sousa vai votar. Em entrevista ao podcast Perguntar Não Ofende, o presidente da República disse, antes de saber que estava infectado, que se inscreveu para votar antecipadamente em Lisboa no fim de semana anterior às eleições. Isso não poderá acontecer agora. Sem sintomas, tem que cumprir 10 dias de isolamento profilático, período que termina entre 21 e 22 de janeiro, ou seja, ainda há tempo das eleições, mas aí terá que votar onde está recenseada, em Celurique de Basto. Como alternativa, pode pedir o voto antecipado na categoria de eleitor em confinamento obrigatório.
Entretanto, esta manhã, como disse, foi já conhecido o resultado do teste que Marcelo Rebelo de Sousa realizou ontem à noite, um resultado negativo. É o segundo teste negativo de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de um teste rápido ter dado positivo. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa admite que a abstenção nas próximas presidenciais pode chegar aos 80%. Apesar do confinamento, Marcelo Rebelo de Sousa espera que os eleitores cumpram o dever de votar.
Eu acho que vai aumentar a abstenção.
E isso não pode ter impactos própria natureza do resultado eleitoral.
Não, isso é evidente.
Não acha que é o candidato mais penalizado por sua abstenção aumentar?
Sem dúvida, mas sobretudo o que penaliza é a democracia. Quer dizer, uma abstenção da ordem dos 80%. Dos 75%, 80%.
Tirava-lhe tirava força ao seu cargo.
É muito penalizador, é muito, muito, muito penalizadora. Para a democracia, também é para o presidente vencedor, mas é sobretudo para a democracia. Eu tenho a sensação de que, sendo um dia de desconfinamento, as pessoas vão descomprimir, vão libertar-se e vão associar o voto a esse desconfinamento.
E neste momento, em Lisboa, decorre a reunião do Infarmed. Especialistas de saúde e os partidos políticos estão reunidos a analisar a situação da Covid-19 em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa, que testou negativo esta manhã, repito, depois do teste realizado ontem à noite, o resultado foi negativo. Ele participa nesta reunião por videoconferência. Nesta altura, fala a Ministra da Saúde, Marta Temido. Em tempos de pandemia, a Associação de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza não recebeu ainda nenhuma indicação para fechar estabelecimentos perante a fatalidade de um novo confinamento. Cristina Bento disse que há cabeleireiros a antecipar marcações na perspectiva de virem encerrar daqui a dois dias.
Os cabeleireiros têm regras muito, muito apertadas em termos de funcionamento. Regras essas que evitam a possibilidade de qualquer contágio. Não há estatisticamente indicadores de que os cabeleireiros sejam sítios em que possa haver sítios de contágio e de propagação desta pandemia, e cumprindo essas regras entendemos que temos todas as condições para poder funcionar.
Falava Cristina Bento, da Associação de Cabeleireiros, Barbeiros e Estabelecimentos, Institutos de Defesa, que ainda não receberam qualquer indicação para fechar perante um novo confinamento que deverá arrancar ainda esta semana, na próxima quinta-feira. Um português foi considerado o terceiro melhor do mundo a tocar trompete. A medalha de bronze foi atribuída pelo Global Music Awards, uma competição à qual concorrem artistas de todo o mundo. Chama-se Luís Marcelo. É natural de Barcoço, na Mialhada, mas vive em Londres. Jornalista Joaquim Reis.
É medalha de bronze dos Global Music Awards de 2020 na categoria de melhor instrumentista. Choro, bossa, fado, swing, Armstrong. Referências para o trompetista Luís Marcelo. Após a banda filarmónica do Exército, estudou no Trinity College de Londres, em Inglaterra, onde se radicou em 2014. Integra orquestras sinfónicas como a da BBC de Gales ou Big Bands. Súbito, a pandemia da Covid atingiu tudo e todos. Contudo, Luís abraçou a paixão pelo jazz e criou um espetáculo via net, do Facebook ao YouTube, gratuito. Quem quiser pode contribuir. Nascia o Chorando Saudade, que abriu caminho ao Prémio Internacional. Tudo porque, como diz, simplesmente não parou.
Nós que somos imigrantes temos que batalhar muito. E eu, se calhar, se estivesse em Portugal, tinha-me acomodado também. Mas aqui tenho que batalhar porque tenho 4 filhos, tenho contas para pagar, né? E enquanto muitos se acomodaram ou ficaram à espera da ajuda do Estado, eu fui um bocado sentar-me com a minha mulher e dizer: e agora? E comecei a tocar na rua. Comecei a ganhar 100, 200 libras. Deu-me uma oportunidade de ir para o estúdio, de fazer este show que eu ganhei o prémio, que foi o Chorando Saudade, gravar. Temos que ter coragem de fazer aquilo que mais ninguém faz.
O Global Music Awards junta-se a outro prémio anteriormente recebido, o Cinderella Awards 2020, para o melhor músico de teatro. Luís fica satisfeito, sobretudo pela família.
Sinto que é talvez o orgulho da minha família também, sabe? É aquele culminar que a gente sabe, é pá, o meu pai, a minha mãe, toda a gente que batalhou para que eu conseguisse chegar aqui de alguma forma, afinal valeu a pena. Isto foi uma vitória para todos, eu acho.
Grato pelo que já alcançou, Luís Marcelo não esquece onde começou, a Banda Filarmónica de Barcoço, sem a qual, afirma, não seria o que é hoje.
Uma história de sucesso a fechar este jornal.